Café com Velocidade. Fórmula Indy.
Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando o bloco número 2 do Café com Velocidade 516. Se você ainda não ouviu o bloco número 1, faça isso. Ao fim do bloco número 2, retorne lá e ouça tudo o que falamos sobre a etapa de Mônaco da Fórmula 1. Algumas considerações também que lemos aí da última edição. E agora é hora da gente falar um pouquinho sobre 500 milhas de Indianápolis, essa prova aí que dispensa apresentações, todo mundo sabe que tá aí no hall das provas mais importantes do ano, de todas as categorias, então chegou a hora da gente dedicar um espacinho para ela. Mas antes da gente começar a falar propriamente dela, a gente tem considerações da última edição, que nós fizemos aí um especial no meio da semana passada das 500 milhas de Indianápolis. E o dia Cisa Alecrim escreveu pra gente e diz o seguinte: eu ouvi o programa e adorei. Pra variar, eu concordo com tudo que todo mundo falou. Realmente fiquei surpreso quando recebi a notificação do app e foi minha companhia no voo para São Paulo. Não fui para a Indy novamente, mas pelo menos vai ter churras em Osasco. Discordo do Thiago Raposo, pra variar, né, Jaziz? Apenas quando ele fala que o resultado da Indy é mais pelo empoderado. Não é só empoderado não, tanto que vimos aí o Hélio com vários pilotos vencendo mais de uma vez, vimos que o Rossi, cuja vitória realmente foi uma surpresa no ano passado, andar bem esse ano, mostrando que conhece os segredos do circuito, vimos pilotos como Munhoz, que realmente está merecendo vencer, se destacar em todo ano, eu defendendo a Indy sempre. Com relação à vitória, eu discordo de Bárbara Franzin. No tanto faz, tanto fez. Sem se merecer do trabalho de nenhum, afinal tá correndo, merece ganhar. Se diferente fosse, que graça teria? Mas realmente eu me frustro quando, por exemplo, você vê o Munhoz disputando e merecendo vencer, perder pro Rossi. Não porque o Rossi era desconhecido, mas porque não tinha feito um bom mês, já que a Indy 500 não é só o fim de semana. E meu favorito sempre será o Hélio, para, assim como o Raposo, ver a vitória acontecer. E indo nessa linha, acho que nessa Indy 500 especificamente, estou torcendo mesmo é que o Alonso ganhe. Seria muito histórico, seria muito mito. E se o Munhoz ganhar, vou ficar feliz também. Assim como outros pilotos que eu acho que merecem a Indy, como J.R. Wildebrand, o próprio Newgarden, o Heathcliff e outros que andam bem por lá. Vixe, olha o tamanho do e-mail. Só para encerrar, queria fazer uma menção especial ao Pezzolo. Muito massa conhecê-lo na Indy e muito triste perdê-lo depois. Bárbara Franzin, já que você foi citada nesse e-mail do Jaziz, é contigo a palavra das considerações da última edição.
É difícil começar a falar justamente pelo final do e-mail do Jaziz, que me pega bastante. Foi muito difícil esse final de semana, né? Ainda mais por ter ido à corrida no ano passado junto ao Pezzolo e esse ano ele não tá aqui para assistir com a gente, mas eu sei que ele tá vendo. Mas conhecer o Jaziz foi muito legal, foi muito divertido, foi assim um dos momentos mais legais da nossa passagem, onde a galera se encontra, né? A gente acha brasileiro em qualquer lugar e a gente aproveitou essa oportunidade, gravou snaps pra galera, então foi muito legal mesmo. E eu vou tirar a satisfação aqui que tem churras em Osasco e não vem visitar os amigos de São Paulo, né? Tá anotado aqui no meu caderninho. Então, até por isso, eu não vou ficar muito brava quando você não concorda comigo. Não tem problema. Pode não concordar. É que eu gosto de tantos pilotos assim da Indy que quem ganha, eu acabo ficando feliz, assim. Até no ano passado, eu fiquei um pouco chocada que o Rossi venceu, porque ele desdenhava muito a Indy, né? Ele ainda tinha o sonho de voltar para a Fórmula 1, ele estava trabalhando para isso, ele ainda era piloto de testes, né, da Marussia, Manor, enfim. E ele estava nessa de vou, não vou, e esse ano ele está bem estabelecido na Indy e acabou mudando já um pouco o meu conceito, não que eu tenha que julgar isso, mas enfim, eu não gostei na época por conta disso. E eu queria, sim, também, como ele disse, que o Munhoz levasse aquelas 500 milhas, ou o Newgarden, que eram pilotos que estavam ali na frente, ralando pra caramba, mas eu acho que o imponderável entra nesse sentido, que era um piloto que você não esperava que fosse vencer, por mais que depois você comece a entender as estratégias e o que aconteceu, e você, ok, faz sentido, agora tudo se encaixa e deu para entender porque ele venceu, e às vezes você ali na pista perde total a noção do que tá rolando. Mas quando eu falo que eu não tenho ninguém aí para vencer, é porque eu gosto de todo mundo, e nesse final de semana foi muito legal de assistir também, e queria também, já comentando aqui o que ele falou, né, que ele concorda com o Raposo em relação ao Hélio, eu, assim, nas últimas voltas eu tava tipo, vai Hélio, vai, tipo, você vai conseguir, vai dar certo, mas não foi por isso que eu fiquei chateada com a vitória do Sato, pelo contrário, eu também fiquei super feliz, porque que resultado, sabe, que bacana que foi muito legal, foi incrível ver a vitória do Sato, então, é isso que eu falo de ficar feliz por todo mundo. Se o Hélio vencesse, eu ia ter ficado muito feliz. O Sato venceu, eu fiquei feliz. Então, eu não tenho muito essa questão de preferência, assim. É mais ou menos nessa linha. Espero ter me redimido aí.
Fábio Campos. Eu que sou diversamente... Eu acho que até errei a palavra, né? Diversamente criticado por vossa senhoria e pelos outros companheiros dessa mesa, por ser um cara muito frio, que deveria ter mais emoção e tudo mais. Você também ficou? Vai Hélio, assim como o Bárbara Franzin?
Olha, Raposo, eu tive três reações nessa corrida que, já que foi cutucado, eu vou até comentar para o ouvinte para resumir um pouco do que foi, né? O de como é fantástico acompanhar as 500 milhas de Indianápolis. Então, às vezes eu tenho algumas reações que elas são tão espontâneas que elas impressionam a mim mesmo, né? De tão maluco que eu sou. O ouvinte vai ficar pensando, que cara maluco, né? A primeira reação que me impressionou muito e que foi até de arrepiar é na hora que é revelado, na hora que foi mostrado para o mundo como foi o acidente do Dixon, porque na verdade aparece durante a transmissão já o final do acidente. E quando dá o replay, eu não sei se o áudio que vocês acompanharam, quem acompanhou na transmissão nacional, eu não sei se o áudio estava tão claro e nítido como estava para a TV americana, né? Mas no momento em que se mostra o replay do acidente do Dixon, dá para se ouvir o autódromo, né? Vendo aquilo no telão ao mesmo tempo, né? Você escuta aquele ó da arquibancada, né? De perplexidade. Foi de arrepiar. Eu não sei se vocês tiveram essa, conseguiram captar isso, né? Mas na hora que mostrou o acidente, porque ninguém imaginava que o acidente tinha sido daquela maneira, né? Apesar de que mostra um carro ali pela metade, na hora que corta a imagem já para o final do acidente, dava para reparar que o carro do Dixon estava pela metade, mas não tinha como sonhar que tinha sido uma coisa tão impressionante. E quando dá o replay, dá para se ouvir no telão, né? Dá para se ouvir. Deixa eu corrigir a frase. Dá para se ouvir o barulho das pessoas vendo no telão, né? Descobrindo o acidente no telão, né? Que é uma coisa de arrepiar. E aconteceu isso, por exemplo, em Spa-Francorchamps em 2012. Eu já contei essa história aqui. Daquele acidente na largada, quando passa o replay no telão, o autódromo tem a mesma reação. Então eu não sei, por um segundinho eu me senti Bárbara Franzin, me senti tendo a honra de parecer estar na arquibancada. Tamanho foi de arrepiar na hora que deu aquele... Quem gravou a corrida, ou quem ainda vai ver, enfim, repara nesse momento. O segundo foi a reação inevitável, né? De na hora que o Alonso mostra o Alonso com aquele problema de motor, foi impossível não levar as mãos à cabeça e não lamentar, né? Porque a corrida que o Alonso fez foi uma coisa absolutamente fantástica. O Alonso andou demais, né, em Indianápolis. Isso é o mais interessante. E na hora que corta para aquela imagem ali dele encostando ali na reta principal, não foi impossível não levar as mãos à cabeça, né? Não era, foi chato terminar daquele jeito. Acho que não ia ganhar, né? Mas terminar daquele jeito foi chato. E a última foi justamente essa que você citou, né? Eu não fiquei gritando em frente à televisão, mas eu fiquei de pé. O Castro Neves ultrapassa ali faltando, acho que 10, né? 10, 9 voltas pro final, na hora que ele assume a ponta, eu fiquei de pé. Ali não dava para assistir sentado, né? Enfim, então foi esses três momentos, resumo, eu posso resumir pro ouvinte É, que coisa absolutamente sensacional que foi vivenciar essas 500 milhas em Indianápolis. Foi uma coisa, é uma corrida muito gostosa de você assistir. Você vai se envolvendo, a corrida vai passando e você não se desgasta, você vai querendo mais na hora que a corrida tá chegando no seu ápice. Então é fantástico. Então, as minhas três reações, Raposo, foram essas que me impressionaram, porque eu fui assistir a corrida tranquilo, independente do resultado, do ganhador, mas a corrida vai te envolvendo, você vai ficando mais empolgado, você vai ficando mais envolvido com tudo aquilo. É sensacional. Eu não sei se aconteceu alguma coisa parecida com vocês. Se aconteceu, por favor, dividam aqui com a gente.
Eu posso até falar, porque as reações foram muito parecidas nos lances. O acidente do Dixon me assustou bastante. Já no momento que eu vi o carro pela metade, eu já fiquei um pouco apavorado. Já imaginei que ele tinha ido pra grade, mas eu não imaginava que tinha ido pra grade daquele jeito, do jeito que foi. Pro lado de dentro. É, um voo espetacular. E aí você começa a ver os replays repetidos, replays, e começa... Ai, nossa, olha esse carro, quanto que ele voou. Olha o Elinho passando ali por baixo. Nossa, já pensou se o Elinho tava um pouco mais atrás, podia ter caído em cima. E sabe, começa a passar um monte de coisas ali. E a perplexidade do momento, né, de ver esse acidente a primeira vez. E ainda a transmissão foi muito feliz, feliz em ter trazido aquela imagem em câmera lenta, por mais que seja uma imagem até um tanto chocante, mas aquilo dá ideia, dimensão do como foi poderoso aquele impacto, que em câmera lenta aquilo já mostra toda a força daquele carro andando a
300. Em tempo real mostra mais, você não acha não, Rosa? Eu gosto mais de ver o acidente em tempo real, você tem uma noção muito, você não acha não? Sem câmera lenta.
Eu acho assim, é câmera lenta, essa super câmera lenta, super slow mesmo, que eles conseguem captar quase 1000 quadros, que é uma coisa absurda, que parece que tá realmente se movendo muito minimamente, dá os detalhes da coisa, aquela coisa que você o olho não consegue ver. É lógico que lança esse e depois lança o impacto em velocidade natural, aí sim, os seus olhos e a sua mente funcionam de uma maneira a ver como que foi a força disso. Isso é realmente impactante. Mas o final da corrida, com esses dois eventos, tanto o abandono do Alonso quanto a briga do Hélio, me levaram a emoções diferenciadas. A do Alonso, quando eu olhei, eu falei, não, daqui a pouco nós vamos ter alguma coisa sobre Honda. E eu acho que é bom a gente falar com destaque até mais pra frente sobre isso. Já a do Hélio, não. A do Hélio era eu pensando assim, olá o Thiago, eu pensei isso mesmo, olá o Thiago Raposo, ele deve estar louco assistindo isso que ele falou, é o Hélio fazendo história, e vai torcer por isso e tudo mais. E eu começo a ver, eu falo, nossa, ele passou, agora vai ser uma grande disputa, e foi uma grande disputa, porque mesmo com o Sato passando a 4 voltas, 5 voltas do fim, ainda houve uma tensão, porque... Podia acontecer, podia chegar. E eu fiz igual o Fábio Campos. Fiquei na frente da TV e fiquei olhando assim. Só que a diferença é, como eu assisti ao vivo, como eu assisti no momento, o calor da... Eu sabia que aquilo era o que estava acontecendo naquele momento. Eu olhava assim e falava, ai meu, não sei o que vai acontecer. Aí aconteceu, também histórico, a vitória de Takuma Sato, que foi incrível.
Só uma coisinha rápida antes da Bárbara falar, eu até quero ouvir bastante a opinião da Bárbara sobre o acidente, porque a Bárbara estava sentada ali no ano passado, né, exatamente ali no ponto em que ela acompanhou a corrida. O que me impressiona, Rosa, sabe que eu reparo umas coisas que o ouvinte tem toda a razão de me chamar de louco, é a qualidade dos câmeras. É impressionante como os câmeras americanos, principalmente, todos, da Fórmula 1 também são sensacionais, mas... Os caras conseguem filmar o acidente e eles conseguem ter a noção de dar o zoom, de afastar, de acompanhar, eles conseguem pegar a imagem. Os caras são muito treinados, os caras são muito bons. Então quem for assistir esse acidente de novo, deve estar aí pipocando no YouTube, presta atenção na qualidade dos cameramans, como os caras Tem um que tava antes da curva 1, que ele filma um acidente, mas ele filma perfeito, ele não perde. É impressionante como os caras são treinados pra filmar esse, pra aplicar zoom, pra enquadramento em coisas que são absolutamente um segundo, instantâneas. Então, só pra deixar registrado esse ponto também, que eu tenho certeza que ouvinte nenhum jamais reparou nisso, mas é, fica registrado aqui pro ouvinte passar a reparar nesse tipo de coisa.
É, o que eu ia falar sobre o acidente do Dixon é justamente... Você já comentou, Campos, da galera na arquibancada, né, que realmente se assusta. E quando o piloto sai andando, todo mundo aplaude, todo mundo grita, assim, de alegria. E acontece com todo mundo que se acidenta nas 500 milhas. E tem uma informação que é um pouco diferente, assim, que um... Não sei se vocês chegaram a notar que um dos fotógrafos precisou de atendimento.
Foi, sim.
Porque até nos vários replays que eles deram, o fotógrafo aparecia abaixando, assim, meio que caindo. Então, hoje eu descobri que ele era...
A TV americana brincou, o que ele tava tweetando na maca. Ele tava tão bem que tava na maca e tava tweetando.
Não, então, ele é freelancer do IndyStar, que é o principal jornal de Indianápolis. E hoje eles lançaram um vídeo dele comentando a situação e mostrando as fotos que ele conseguiu tirar, que são, assim, sensacionais. E ele comenta que quando ele vê o carro do Dixon chegando no alambrado, ele fala, agora é a hora de eu me recolher. E no que ele foi fazer o movimento para se recolher, ele acabou pinçando um nervo. Por isso que ele precisou ser levado para o centro médico. E ele até fala...
Foi contraiu, então.
Os caras tiveram uma... foi mau jeito. Uhum, e ele até fala, os caras saíram do carro bem e eu tive que ir pro centro médico porque eu acabei dando um mau jeito aqui. Mas depois até vou ver se eu coloco esse link no post, porque é bem interessante assistir o vídeo e ver as fotos que ele conseguiu. Porque acho que todo mundo nesse momento também pensou, né? Olha o que o fotógrafo tá fazendo nessa posição, assim, o que ele tá conseguindo fotografar. E nesse momento também, a gente tem que falar do Hélio escapando ali por um tris. Eles demoraram, pelo menos aqui no Brasil, muito tempo para se dar conta que era o Castro Neves. E aí eu vi o três assim no carro, eu falei, meu Deus, era o Castro Neves, passou muito perto, ó, perdeu um pedaço da asa. Então foi meio assustador assim esse momento, mas é bem legal como a torcida aplaude. E já mencionando a torcida, mas não vou falar do Castro Neves agora... Como eles gostam do brasileiro, porque a hora que ele foi pra liderança, o autódromo, tipo, foi abaixo, assim, das pessoas aplaudindo.
Deu pra ouvir, foi.
Gritando, tirando bonezinho, né? Então, assim, quando perguntam, e o Hélio tá com mais de 40 anos, o Canaan também, tem que aposentar? A galera ama os dois, então eles vão ficar lá mais um tempo.
Podiam fazer só isso, né? Eu acho que podiam correr só as 500 milhas. Agora, eu só fazer uma perguntinha rápida pra você, Bárbara. Você consegue enxergar esse acidente de uma maneira até diferente? Né? Porque eu acho que quando a gente... Um dos grandes tesouros que quando a gente vai pra essas pistas e a gente traz, é que a gente passa a ter uma noção, assim, até de profundidade, de tamanho que a televisão não dimensiona, de inclinação. Você consegue se ver ali assistindo aquele acidente, ter uma dimensão diferente, ô Bárbara? Por você ter saber exatamente ali tudo ali, tamanho, distância, dimensão. Você tem uma visão diferente desse acidente ou não?
E eu adiciono mais, Babi, antes de você responder. É pra você também, mas... você tava ali, exatamente ali naquele ponto, quando ocorreu a corrida ano passado. Então você imagina, você se imagina vendo essa situação... Isso.
Bom, eu acho que ia passar mal, porque você vê o replay quando o piloto já tá bem, né, já tá se mexendo e saindo, é uma coisa. Agora, você assistir ao vivo sem ter a noção de como que estão as pessoas ali, do que tá acontecendo, é assustador. Então, esse acidente eu veria não exatamente de frente na arquibancada que eu tava, mas só olhando um pouco pra direita, que foi mais ou menos onde o Montoya bateu no ano passado, que eu consegui ver, assim, claramente... E já rolou uma preocupação, porque se tem uma coisa assim que eu passei a respeitar muito os pilotos que correm as 500 milhas, é você sentar numa arquibancada e ver eles acelerando numa largada. É uma coisa impressionante, que você fala, eu respeito todos os 33 carros desse grid, até os que o pessoal tira um sarro, fala que é
até
fraco.
Até o Bud Lasseter.
Eu pensei isso, mas não falei.
Bradley Jones ganhou 500 milhas, o Rosa. Não faça isso. Agora, é o que eu falo. Então você reforça uma frase que eu sempre falei aqui no café, né, Bárbara? A pessoa que vai para a arquibancada, ela não entende de automobilismo mais do que outra pessoa, mas ela tem uma visão, ela passa a ter uma visão de automobilismo que quem nunca foi na arquibancada não tem, né?
Não, foi muito engraçado, porque nas primeiras voltas, assim, eu e o Pesolo, a gente se olhou e falou assim: caraca, todo mundo que correu aí é muito corajoso, porque é muito rápido, é assustador, assim. Depois, conforme a corrida vai passando, você acaba se acostumando com o ritmo e tudo mais. Mas eu acho que se eu tivesse visto esse acidente do Dixon na arquibancada, nossa, eu acho que ia ter rolado, assim, uma ansiedade, uma tensão, eu ia estar meio, tipo, mal. Até ver a galera aplaudir que ele conseguiu sair e tudo mais. E até depois, né, do acidente, ele foi pro centro médico, saiu e voltou de novo. E hoje, né, segunda-feira, dia 29, tem o banquete, né, da Indy pra fazer as premiações e tudo mais. E ele tava de muleta, porque ele sentiu um desconforto ali no pé. Então, não... Assim, foi um machucado mínimo, mas acabou ali acontecendo alguma coisa. Eu até procurei, assim, pesquisei pra ver exatamente o que tinha acontecido, não vi ninguém falando, mas como ele tá de muleta hoje, devia ser só pra poupar a perna, né, que ele saiu meio mancando, assim, do carro. Mas foi o que comentaram, nasceu de novo, realmente, ele e o Bardet.
Não, mas não só ele, eu acho que o Howard nasceu de novo também. A gente tem que lembrar que foi uma pancada no meio do carro do Howard. É, o voo do Dixon é espetacular, mas olha de novo, esse acidente é impressionante por tudo. Ele passa muito próximo do capacete. Ele pega numa posição do carro que, se fosse um pouquinho mais para esquerda... É para a esquerda? Deixa eu ver. Não, um pouquinho mais para a direita do carro do Howard, ia pegar o bico de frente na parte do habitáculo de sobrevivência do piloto. Então ele poderia até não capotar, mas seria um impacto, um choque realmente em T. Então seria muito forte. Ambos, assim, ganharam uma vida. E o Dixon, aquela questão, né? Por mais que se faça um carro de corrida hiper seguro, quando ele levanta e vai para muro, você só torce para ele não ir com a parte da cabeça virada para baixo. Porque se vai, não tem solução. É Dan Eldon, é Marco Campos, que lembraram também acidente. Sim, são tantas histórias já que aconteceram de batidas nesse sentido. Então, assim, foi questão de sorte do Scott Dixon não ter ido virado de cabeça para baixo. Também tem física, é claro, envolvida, mas a questão de sorte é porque, né, ele passou muito perto ali da morte.
Ele não acerta o muro, né? E a grade, né? Essa é vendo o replay 200 vezes, né? Ele raspa praticamente, né? Ele aterriza no muro, mas ele raspa, ele não vai em direção, não é igual do Conway, por exemplo, que quebrou as pernas do Mike Conway, que ele vai embicado de frente para a tela. Do Conway foi o quê? 3, 4 anos, né? Se eu não estou enganado. Que o Conway, inclusive, não, né, de Gomes, o Conway não corre mais de um oval por causa daquele acidente, decidiu, não quero. Aliás, teve uma entrevista do Button muito interessante esse final de semana. O Button falando: olha, eu não correria na Indy porque eu não tenho coragem, não é pra mim. Dois caras que eu cresci correndo morreram em oval, né? O Button disse, então não é pra mim. E os dois que ele cita, o Eldon e o Justin Wilson, né? Mas só pra terminar do acidente do Dixon, o que é impressionante da imagem pra mim é como o carro, na hora que ele cai no muro, né, e eu repito, ele cai mais raspando do que um choque direto. É impressionante como ele racha, né? Ele bate ali naquele ponto justamente que divide o cockpit com a parte traseira, e é impressionante na hora que o carro cai no muro, que ele tem o contato com o muro, não a grade, o muro. É impressionante como o carro racha, né, ali naquele, justamente ali naquele ponto, né? Eu acho que o bom ali foi que, repito, isso que eu falei, ele não foi em direção, ele foi raspando. Então é plasticamente impressionante. É impressionante, cara, porque o Dixon, ele entrou pro desfile dos pilotos com as duas filhinhas, né, cara, dando a mão pras duas filhinhas, né, aquele desfile de apresentação das filas, né. Então é impressionante como é que esses caras, e aí a entrevista que ele deu pra TV americana, ele fala: não, tô bem, já tô ansioso pro ano que vem. É impressionante. Você imagina você, ouvinte, assistindo um acidente desse que você participou, um acidente de estrada, sei lá, você imaginou envolver-se num acidente e ainda ter a frieza de assistir as imagens e dar de ombro. Fala, não, ano que vem eu já tô ansioso pro ano que vem. É, com as duas filhinhas na pista, esses caras são loucos, né? Esses caras são realmente loucos. Eles não têm noção, não. Piloto não tem noção. Essa é a grande verdade de tudo isso.
Só trazendo alguns registros aqui que os nossos queridos ouvintes mandaram pra gente no e-mail. Qual que é o e-mail mesmo, Diogo Gomes?
Você vai pegar no meu pé, né? cafecomvelocidade@gmail.com.
O Ricardo Bannerman mandou, né? O Hélio, que ficou a maior parte do tempo lá atrás, fez uma ótima corrida escapando daquele acidente espantoso entre o Howard e o Dixon. Só faltou ele vencer. O Nelson Luiz, né? O acidente do Dixon, ele nasceu de novo. Visualmente, achei até pior do que o do Bordet. E ver ele sair andando depois foi demais. O Cesarino colocou também aqui um acidente espetacular do Dixon com um final feliz. O Jailson, né? O que foi aquele acidente do Dixon? Sei que os carros estão mais seguros e tal, mas ele ganhou uma nova chance. Pode ser sorte, destino, o que for, mas uma coisa é certa. Eu, depois que vi esse acidente, nunca mais voltaria a correr. Mas cabeça de racing é bem diferente da nossa. Você já falou, hein, Campos?
Cabeça de quem ele falou?
Cabeça de racer.
Ah, tá. Entendi. Não pode falar cabeça de piloto, não, ouvinte?
Olha, só adicionar sobre o Conley. É, sobre o Conley que a gente falou. Eu tava assistindo a TV britânica e ele tava tudo como comentarista. E ele teve, você já falou, né? Toda essa questão do acidente dele e tudo mais. E até evitaram tocar nesse assunto na transmissão, inclusive. Mas aí quando acontece o acidente do Dixon, que eles mostram o primeiro replay, aí ele fala assim, meu Deus do céu, ainda bem que ele tá em pé. Ele fala assim umas três vezes e fica meio espantado assim, não fala mais nada. Ele realmente ficou chocado por aquilo, né? Só de assistir, ele deu um baque assim muito grande. E ele é branquelão, né? Aí ficou mais branco ainda. Impressionante como choca isso tudo. Então, mesmo ele. O Conway é um ótimo piloto, na minha concepção, pelo menos. Então, mesmo pros pilotos, pra deixar o Fábio Campos satisfeito, é o que assusta, obrigado, né?
Já deu entrevista pra gente. Não gosta muito da entrevista, não, né, Raposo? Já tentamos falar com ele, não deu muita bola pra gente, não.
O Conway, né?
É.
Lembro aí. O Josué Fraga, os acidentes foram de grande praticidade, mas também carregados de um medo exacerbado. Tal qual o acidente do Dixon, que mesmo sendo incrível, estava junto a uma segurança que poucos perceberam. O Josué desfazendo da gravidade do acidente. O Leandro JF, né? Sobre o Dixon, que acidente. É uma sorte estar inteiro, mas uma pena estar tantos pontos no campeonato. Acho que foi só. Então, uma pergunta aqui pra você, Diogo Gomes, do Gabriel Felipe, que ele diz o seguinte: gostaria de fazer duas perguntas. A primeira para o Diogo Gomes: você acha que aquela ausência da parte dianteira da asa, na verdade traseira, da asa do Hélio Cássio Neves, proporcionou no fim das contas um ganho a mais em relação à corrida, mesmo com os danos depois do acidente do Dixon? Aí ele responde, né? Creio que, embora a equipe possa ter feito modificações para compensar uma eventual perda de equilíbrio, o que se viu depois foi um Hélio muito mais forte e competitivo, figurando sempre nas primeiras posições.
Meu querido, honestamente, eu não sei te responder. Eu acho que não, porque acaba causando um desbalanceamento no carro e tudo mais. Aqui pode tentar compensar com outro lado e etc. Mas eu acho que aquilo ali só tende a prejudicar, na realidade. A gente vê o Hélio evoluindo durante a corrida e sabe o que era esperado, né? O Hélio classificou fora do top 15, por exemplo, para essa corrida. Ele tava lá, começou a corrida lá atrás, mas quem acompanha a Indy 500 já há alguns anos sabe que esse é um modus operandi dele. Ele começa lá atrás e ele vinha evoluindo durante a prova. Ele ganhou três vezes já fazendo...
Teve uma bandeira amarela que o favoreceu enormemente, né? Exatamente.
Então tem um grande pulo ali, não é que esse foi um ponto mágico. Na realidade, eu acho até que prejudicou ele, né? Ainda bem que não é o ponto de tirá-lo da disputa pela corrida, mas algum tipo de vantagem não. Tem muito mérito dele e da Penske, né? A Penske veio na corrida, como a gente até esperava, eles vieram de fato. Teve aquele acidente, mas pra metade da corrida, que tirou uns três carros da Penske de uma vez só. Mas mesmo assim, o Cássio Neves chegou muito bem e o Montoya também chegou top 6, se não me engano. Fez até uma corrida sumida, mas no final conseguiu aparecer ali.
E a segunda pergunta que faz o Gabriel Felipe é para o Thiago Raposo. Você acha que a atuação do Hélio Mídia Neves após a bandeirada foi mais dramática do que a de 2014? Quando ele perdeu pro Hunter Rey, e a de 2014 foi mais bem encenada do que ontem? Eu acho que a de 2014 foi mais, o Gabriel, porque ontem, né, no caso, nesse final de semana, dependendo de quando o nosso ouvinte estará ouvindo este podcast, eu acho que durou ali o quê? 3, 5 segundos só. A mão dele na cabeça. A de 2014, eu lembro que ele ficou quase um minuto dentro do carro, não foi? Abaixado, assim e tal. Então eu acho que aquela foi mais Mídia Neves do que essa, o Gabriel. Respondendo sua pergunta, ele termina falando, né? Brincadeiras à parte, parabenizo a todos vocês pelo programa e que vocês continuem transmitindo este conteúdo analítico, imparcial e profundo das corridas, como sempre fazem. Sobre o Dixon, foram esses os comentários que a gente recebeu também. O pessoal comentou bastante do finalzinho do Hélio aqui. O Lucas Herrera, né? O Hélio Cássio Neves, gostei muito do que vi durante toda a prova. Sempre teve uma atitude de alguém que estava lá só pela vitória. O Fabrício Dutra também colocou, né? O Takuma Sato tinha um rendimento superior ao do Hélio Cássio Neves, que ao tentar ultrapassá-lo não teve forças para permanecer à frente do cara para o vento. Mas ele fala também que também estava torcendo para ver a história sendo escrita, né? Com mais uma vitória do Hélio Cássio Neves, assim como eu tinha falado no programa anterior, o Josué Fraga, né? Muitos já escreveram que o Hélio Cássio Neves é um incompetente, fraco e tudo que é termo. Mas a grande verdade é que para você chegar em segundo, ele passou por muitos bocados na corrida, escapando de alguns acidentes, perdendo carga aerodinâmica lateral, com a falta de aleta direito. Eu não sei se você escreveu isso pra gente, o Josué, porque a gente nunca usou esses termos.
Né? Exatamente. Não, exatamente. Eu queria retificar aí que também tem uma coisa, né? Uma coisa é ser piloto da Indianápolis, outra coisa é ser piloto de Fórmula Indy. O Hélio Cássio Neves hoje é um ótimo piloto de Indianápolis. Isso aí é completamente agora, porque ele chegou em segundo, porque se ele ganhasse essa corrida, dizer que ele era, rever tudo que a gente fala sobre campeonato, são dois animais, entre aspas, completamente diferentes. Uma coisa é a corrida, outra coisa é o campeonato. O Hélio, eu repito, eu acho que o Hélio deveria correr as próximas 20 500 milhas de Anápolis. Chega velho igual o Bud Lazier, que tinha 40, já tem 40 e tantos, acho que quase 50
49
anos. 49. Aliás, até o pessoal da transmissão internacional falou que ele foi pro hospital com dores, né? Então não sei se tem notícia dele aí, de se tá tudo bem, enfim, se tem alguma atualização.
Eram dores no peito.
Talvez fiquei preocupado, né, por causa da idade, enfim. Não é que é velhinho, mas é um cara mais velho. O Hélio devia fazer isso. Devia correr todas as próximas 500 milhas de Anápolis. Agora, para campeonato, é completamente diferente. Então, associar isso às críticas que nós fazemos ao Hélio ao longo do ano da Fórmula Indy, são duas situações completamente diferentes.
Sei se foi pra... Desculpa, Raposo. Não
essa
sei
é a retificação que eu queria fazer isso, mesmo.
Né? Só pra complementar aqui a informação que o Campos falou, já tem uma notícia de que o Lazier saiu do hospital e que tá tudo bem com ele.
Legal.
Beleza. Dando pro seguimento aqui, então, aos assuntos, né? Os e-mails, já passei por quem falou do Dixon, quem falou do Hélio, né? Teve algumas outras pessoas que falaram, mas em suma foi isso. E aí vem a pergunta do Jailson Fernandes de Amadeu. Talvez eu tinha que começar respondendo essa pergunta, mas eu vou passar para vocês, né?
Por favor, não, por favor, seja o primeiro, por favor.
Então vamos lá, Jailson pergunta. Após essa prova, o que vocês pensam sobre o Alonso? Mudaram os conceitos? Que impressão
que ficou? Que pergunta legal, velho. Boa pergunta.
Olha, Jailson, eu continuo acreditando que eu continuo não concordando em você perder o seu papel principal. Eu acredito que, de repente, se ele estivesse na Fórmula 1, mesmo com as punições que sofreria o carro, né? Porque eu acho que isso não mudaria, porque tendo o Button, tendo o Alonso lá, ter que largar do pit pelas trocas que fizeram, aconteceria, mas eu não sei. Talvez ele não tivesse envolvido num acidente com o Verlaine, talvez teria subido mais, ganhado mais posições, e talvez teria pontuado. Não dá pra saber. A gente fica só no talvez. E foi pra Indy, fez uma boa prova, mas não terminou a corrida também, né? Se a gente for analisar. Então, ser o profeta do acontecido aqui é fácil. Foi legal demais a exposição, não tenho dúvidas disso. Vê-lo liderando a corrida, foi fantástico. A hora que ele bate, a torcida reconhecendo tudo, né? O papel que ele teve nessa...
Ele bateu?
A hora que ele escapa, a hora que ele para ali, não bateu, a hora que ele para o carro do lado da grama, a torcida reconhecendo todo o papel que ele teve, né, foi muito legal, eu não tenho dúvidas disso, eu só fico com a questão do comprometimento, eu acho que poderia sim ter pontuado lá em Mônaco e, sabe, esses pontos podem ser importantes, Porque a gente sabe que a McLaren há muito tempo já não nada em dinheiro, perdeu patrocinadores Masters aí, dificuldade de arrumar outro patrocinador Master. A gente sabe que a situação lá não anda às mil maravilhas. Então, ó, é isso. Não, adorei a participação dele, mas... Sabe, se ele já não tá muito afim de Fórmula 1, se o saco dele já não tá aguentando mais essa questão de estar na equipe, ou muda logo com a Renault, a gente sabe que a Renault tá seduzindo ele, assina logo, acaba com isso, ou sai, vai fazer outras coisas, vai fazer 500 milhas por mais 5 anos, vai fazer Le Mans e outras coisas da vida. Eu só não concordo, eu, Thiago Raposo, do ponto de vocês deixar uma coisa sua que é principal e de lado para fazer outra. Eu acho que o comprometimento é interessante. Só esse o meu ponto, mas assim, que foi fantástico, não discordo nem um pouco, nem uma vírgula. Quem quer falar agora?
Você, foi fantástico, você gostou, mas você não concorda.
Não, eu acho que ele poderia ter esperado para ter feito o ano que vem, que também seria igualmente fantástico, não tenho dúvida.
Bom, eu já vou discordar completamente, porque não leva muito... a lugar algum, então a gente não sabe de fato o que aconteceria em Mônaco, e pelo que eu vi, para mim foi mil vezes melhor ele ter ido para Indianápolis. O marketing que a McLaren conseguiu ao longo desse mês que o Alonso esteve lá, a mídia, né, 900% de aumento de pessoas assistindo as 500 milhas, ele conseguindo liderar, foi quinto colocado no grid, fez uma corrida assim super estável, brigou pela liderança, sempre esteve ali entre os ponteiros, até infelizmente o motor deixar ele na mão, mas mesmo assim acho que não tira mérito do que ele fez durante a corrida, foi muito bacana de assistir. Então para mim super valeu, assim, não acho que para mim essa questão de ser profissional não pesa, assim, na minha cabeça, desculpa, Mônaco, Indianápolis tem classificações completamente diferentes. E até, já que o Raposo no primeiro bloco, né? Escutem o primeiro bloco, gente. Cita que o Fábio Campos é o homem da Liberty Media. Então já surgiram as primeiras notícias falando que as categorias vão começar a conversar para ter mudanças no calendário e talvez as provas não serem mais no mesmo dia. Bom, tudo especulação por enquanto, mas se isso acontecesse, não seria a falta do profissionalismo. Então, daria para ele fazer as duas provas.
Mas, ô Babi, eu, pelo que eu li, isso era um acordo entre Fórmula 1, Fórmula E
e Le Mans,
FIA,
né?
E FIA WC.
MotoGP.
FIA WC. O que eu vi era essas três categorias, as que iam entrar no acordo, e era muito em questão do que aconteceu entre Fórmula E e FIA WC. Questão de conflito que a gente falou até no outro programa, no caso da Fórmula E. Não sei se aí que tá. E até o Fábio Campos tem alguma informação diferente, é só a gente alinhar isso. Porque,
não é com a Indy.
Ainda não é com a Indy. Se porventura
então, acontecer... eu acho que pode vir a ser também.
Não, mas não vai. Sabe por quê? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Primeiro, sim, a informação que eu tenho é de que o Ross Brawn conversou em Barcelona com o gerente da Dorna pra evitar coincidências em calendário da Fórmula 1 com a MotoGP. Como o gerente da Dorna, que me fugiu o nome dele aqui agora, estava em Barcelona no Grande Prêmio de Fórmula 1, então eu tendo a acreditar que a informação é verdadeira. Infelizmente, Mônaco... Infelizmente, porque a preliminar é bom para a Indy ter uma preliminar. Né? E eu acho que o Alonso está certo, porque ele saiu da preliminar e foi para a corrida principal. Mônaco e Indianápolis não vão se separar, porque Indianápolis vai ser no Memorial Day, que é o último domingo de maio. Né? E não vão tirar isso, não vão tirar essa data simbólica. E Mônaco, isso eu vou falar porque eu já verifiquei, tá? Mônaco já tem reserva de hotéis para os próximos 10 anos de Fórmula 1. Até 2027 já tem hotel que não tem mais vaga em Mônaco, por causa do Grande Prêmio, né, no último domingo de maio. Então, os acordos comerciais são muito fortes para sair, para se separar. Então, se tem uma coisa que eu não vejo acontecer, eu acho que a hipótese é 0,01, é mudar, essas duas quebrarem e se partirem. É. Elas vão continuar sendo, cada uma por causa do seu interesse, elas vão continuar sendo no último domingo de maio. O que para nós eu acho que é ótimo, porque é um dia diferente. Todos passam um dia diferente. Algum de vocês aí citou na abertura. É um dia que quem não gosta tanto de automobilismo vai dar uma olhada, que quem fica sabendo que o Alonso pula de uma categoria para outra, quis saber, quis dar uma olhada. É um dia mágico, né? Para quem ainda tem a NASCAR, ainda tem mais umas 600 milhas para preencher o domingo. Então é um dia fantástico para todo mundo. E agora a perspectiva dessas se separarem é muito pequena, porque cada uma já tem as suas. A Mônaco já tem as suas amarras todas, já é absolutamente definido, e Indianápolis é o Memorial Day, não tem como tirar isso deles, né?
Continuando então sobre os comentários sobre o Alonso, né? E quem quiser mais falar aí, né? O Diogo tá muito caladinho nesse bloco da Indy. Quero ouvi-lo mais. Ah, o Lucas Herrera, né? Fala que foi muito merecida a vitória, né? Falando aí do Sato, como também seria de vários outros pilotos. Inclusive de Fernando Alonso, que mais uma vez não teve sorte do seu lado, como não tem sido a sua carreira desde que foi pra McLaren, né? Da primeira vez.
O Fabrício Contra... Eu já queria comentar agora, porque esse comentário do Herrera quer dizer que a culpa é da má sorte do Alonso por conta do motor Honda que estoura? Temos certeza disso? Temos que colocar na questão da má sorte do Alonso?
Concordo com você, Rosa. Quebra de motor para mim não é azar. Quebra de carro.
Aí eu só vou alfinetar, né, que outros dois Honda também quebraram, e não era do Alonso.
Pois é, então é técnico.
E assim,
um fator técnico para ser analisado, não é azar. Para mim, sorte e azar é o Hélio Castro Neves passar debaixo do carro do Dixon e não ser acertado. Isso para mim é sorte. Agora, o motor quebrar, para mim, não existe. O fator é zero. É análise, é estudo, é montagem, é desempenho, é erro que alguém fez. Não é, para mim não é a sorte ou azar.
É, eu até tive que passar agora, até cortando os comentários dos demais, porque assim. Essa questão não tem, assim, um pingo de sorte, por mais que eu entenda que o personagem envolvido já se discutiu muito a respeito de suas decisões, mas decisões fora da pista. Dentro da pista, a gente não discute qualidade técnica do Alonso, a gente discute outras coisas do Alonso. Isso tem que ficar já, eu acho que já deveria estar bem claro para todo mundo. E quando fala... em qualquer hipótese, coloca assim que é uma sorte dele, eu acho que é esquecer da responsabilidade da Honda, que esse ano tem falhado miseravelmente em várias categorias, em várias questões técnicas, de modo que não é normal. Na Fórmula 1 é uma catástrofe completa. Na Indy, as pessoas... estão ponderando porque foi um motor Honda que venceu, mas tivemos três quebrando na outra mão. Lembrando que a Honda tinha mais carros no grid também, e carros de pilotos que estavam ali entre os ponteiros quando quebraram, ou seja, quando estavam forçando o ritmo e tudo mais, por algum motivo quebraram.
E no Mundial de Superbike?
Eu ia falar até do Mundial de Superbike com os problemas de desenvolvimento, e MotoGP também. Que não é um ano tão fácil para eles. Então, eles são top de linha em qualquer uma dessas categorias. Já foram dominadores na Fórmula 1, voltaram, e o projeto é uma droga. Talvez a MotoGP seja o que menos dá para criticar, porque tem um pouco também...
Não é o motor ali, né, Rosa? Acho que na MotoGP não é o motor em si, né? É a moto.
Não é o motor, mas... nas outras categorias, basicamente, o projeto é de se jogar fora. E a Indy, eles deram um passo, só que esse passo está causando certos problemas. Então, tem que se pontuar. A Honda tem que se achar na questão técnica. Inclusive, para a Indy, voltando de novo, e até sendo, desculpe sendo repetitivo nesse sentido, mas é preciso, no caso da Indy é importante porque eles têm o melhor equipamento. A gente tinha dúvida a respeito de consumo e tudo mais, o consumo deles estava excelente, eles conseguiam manter o ritmo forte e consumir o mesmo tanto que os Chevrolet. Aquela dúvida que surgia antes da prova, não teve isso de o pessoal parando muitas voltas antes. Pelo contrário, todo mundo ali, reloginho, parando em torno de volta 30, a cada 30 voltas, mostrando que o desempenho deles era extremamente confiável nesse sentido. Mas num outro de durabilidade, falharam e falharam feio de novo.
Só para deixar uma coisa registrada, eu acho que o que faz a cabeça das pessoas, nesse caso de chamar de sorte ou de azar, é uma transmissão mal feita. É muitas vezes uma televisão que trabalha mal o seu produto. Eu até acho que não é o caso do Herrera, não, porque o Herrera é um cara que a gente já conhece, ele é nosso ouvinte há muito tempo, ele tem uma cabeça boa. Mas tem muita gente que, por exemplo, eu me lembro, quando eu assistia o mesmo canal que vocês, em 2005, o Kimi Raikkonen foi taxado de um piloto azarado, né, porque o carro dele só quebrava. Né? E aí ele foi taxado, ele perdeu aquele campeonato por causa das quebras, e ele foi taxado de azarado pela transmissão brasileira, né, que eu era obrigado a assistir na época. Não era azar, não tinha nada de azarado. A McLaren não conseguia fazer um carro que não quebrasse. Isso não é azar, né? Só que a televisão faz tanto a cabecinha das pessoas e não ser analítica, que as pessoas começam a embarcar nessa, né? Repito, não acho que é o caso do Herrera, que é um cara que acompanha várias categorias, enfim. Mas o cara que acompanha só a Fórmula 1 ou que acompanha só o seu Galvão Bueno, ele compra isso, né? Ele não para e reflete. Não existe azar. O Kimi Raikkonen não é azarado. A McLaren quebrou todas as corridas, praticamente todas, quase todas, de 2005. Só que aí vem as pessoas acabam fazendo essa associação. Quebra de carro, gente, não é azar. Tudo bem, você pode falar assim, quebrou no último metro. Aí tudo bem, cara, pode. Deu azar ali se funcionasse mais alguns metros. Aí você pode colocar um pouco do fator do quase ali. Agora, quebra de motor é uma coisa que existe uma razão. Né? Ou forçou demais, ou a equipe fechou as entradas de ar, o motor superaqueceu. Existem razões técnicas, gente. A gente não pode flutuar pelo automobilismo achando só comentando o acontecido. Aí é muito fácil, entendeu? É um erro. A Honda, ela assumiu uma proposta na Índia, eu acho que é completamente diferente. É legal as associações aí que vocês fizeram, mas no caso da Índia não tem absolutamente nada a ver com a Fórmula 1. Na Índia ela tentou justamente, ela deu um passo proposital, entre aspas, de ganhar performance, sacrificando a confiabilidade. Ela fez isso conscientemente, é diferente da Fórmula 1, onde ela não consegue fazer nada. Só para deixar isso claro, eu não acho que é azar, na minha visão não. Pode ser uma ótima consideração, né, Raposo, para a próxima edição, os ouvintes darem aí as suas visões de que por que que é e por que que não é, mas quebrou porque alguma coisa tá acontecendo. Pode ser culpa nem mesmo do motor. É o que eu falei. Você pode fechar demais as entradas de ar, o motor superaquece. Não tô falando em Indianápolis, mas em várias pistas acontece isso. Né? Então fica. Não teve uma agora? Acho que foi Long Beach, que quebrou só os quatro rondas da Andretti. Isso não é azar ou sorte. Isso é alguma coisa que tem que ser analisada.
Jogou, mas eu acho que só Matt Neal e Gordon Sheldon andam dando alegrias pra montadora japonesa. O Fabrício Dutra diz o seguinte ainda sobre o Alonso, né? Fernando Alonso, na minha opinião, fez uma ótima atuação em sua estreia na Indy e em Indianápolis, andando sempre junto com os ponteiros. Mas foi uma pena que bem na hora que a corrida iria esquentar, o seu motor Honda, pra variar, não aguentou. Gostaria de ter visto ele naquelas voltas finais. Quem também escreveu sobre o Alonso foi o Josué Fraga, né? Tendo o Alonso pela primeira vez em anos feliz e contente, mesmo com o abandono por um motor na qual ele se acostumou, esse evento gigantesco só mostra que a Indy necessita de ovais e menos mistos, Fábio Campos. Melhorando a sua publicidade por mais corridas assim, com certeza teríamos menos coisas ruins e mais do que se contentar.
Esse Fábio Campos, você que inseriu esse Fábio Campos, não foi? Eu te conheço, Raposo, eu já te conheço. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. A gente teve um oval aí agora há pouco na Indy que foi um horror, todo mundo criticou. As 500 milhas de Anápolis são uma coisa, são própria, ela é um outro mundo, outro universo. Não? E elas vão continuar na Indy. A Indy pode fazer todas as corridas em misto sensacionais, ela vai continuar tendo em Anápolis. Claro que ela não vai abrir mão disso, é uma coisa que não tem. Eu discordo aí do ouvinte do Josué nessa questão aí. Ah, e o espetáculo do Alonso não foi porque a Indy correu no oval. Foi porque a Indy correu em Indianápolis. São duas coisas bem diferentes. Até porque eu já falei aqui que Indianápolis não é oval. Indianápolis é um retângulo. Né? E eu já falei que não. Todo mundo sabe disso. Né? Enfim. Mas é isso. Só isso. Só discordar do Josué.
Gabriel Felipe, né? Que corrida do Alonso. Guiou muito para um estreante na prova e mostrou mais uma vez porque é um dos melhores pilotos da atualidade. Pena que o motor Honda fez algum pacto de sempre ferrar com a corrida dele. Não acho que no final teria fôlego para vencer, mas segurar entre o top 5, com certeza ele estaria. Engraçada essa, não acho que teria fôlego. O Sato, durante a corrida, estava mostrando muito menos fôlego do que o Alonso e venceu.
Mas ele buscar ali ia ser difícil, né, Raposo? Porque pensa, vamos pensar bem aqui. Ele quebrou, ele estava ali em sétimo brigando pela sexta colocação. Os três da frente, eles não foram alcançados mais por ninguém, né? Então é difícil a gente imaginar que ele alcançaria, né? Não sei se você concorda.
O empoderado, Fábio Campos, poderia tomar conta da corrida.
O imponderável, tá? Por favor. Imponderável foi ele.
Ele inventou uma palavra.
É, vamos falar o português certinho aqui, porque senão o ouvinte vai começar a mandar chamar piloto de racer, entendeu? Nós não podemos incentivar isso, mas...
Como você é chato.
Só pra comentar...
Racer igual a hater, mas tudo bem.
Nossa, tem umas também que eu vou te falar. Eu vou começar a citar todas que eu ouvi aqui, eu vou começar a chutar aqui no ar. É, mas mesmo assim, né, Bárbara, na hora que o Alonso assumiu a liderança no comecinho da prova, foi diferente, né? Foi uma coisa. Eu não esperava que ele fosse liderar, né? Eu não esperava que ele fosse ganhar, mas eu também não achei que ele fosse liderar. Na hora que ele assume a liderança. Não, e ele correu demais, né, gente? O começo de prova dele tava firme, tava confiante, tava ultrapassando por fora. Um cara que nunca correu em Indianápolis, tava passando por fora na curva 1. Então você vê a segurança que ele tava ao volante, foi legal de ver, né?
É, tanto que eu falei que o que me preocupava era o que ele ia fazer na corrida, né? Porque a gente sabe que os caras são tanto quanto insanos, assim, e eu tava um pouquinho, assim, com um receio do que ele ia fazer. Mas foi, assim, muito bem. Nossa, não tenho o que dizer, assim, dessa atuação dele. E o bacana é que ele comentou que ele quer ter uma foto da torre de Indianápolis com o nome dele no primeiro lugar, quando ele conseguiu assumir a liderança. Então, acho que, assim, mais do que ver o Alonso na corrida, foi ver esse Alonso diferente ao longo do mês de maio. Então até fizeram umas montagens dele todo sério, assim, na Fórmula 1 e dando risada na Indy. Então ele entendeu a atmosfera da corrida, ele entendeu como que funcionam as coisas e o melhor de tudo, assim, a impressão que ele me passou é que ele tava se divertindo pra caramba. Então, sabe, às vezes vale mais do que a gente questionar assim, ah, mas ele não vai correr Mônaco e tudo mais. Às vezes esse bem-estar que ele tava demonstrando vale muito mais do que você ir pra uma corrida que... talvez não rendesse um fruto bacana pra ele. Então eu acho que ele foi um personagem interessantíssimo nesse mês de 500 milhas, rendeu todo o marketing possível e saiu com um resultado que não é pra fazer vergonha pra ninguém, assim, não tem o que falar do desempenho do Alonso, assim, foi muito bacana mesmo.
Muito bacana, lembrando que primeira prova em oval, né, tem esse, acho que esse fator pra mim é sensacional, porque eu questionei, eu fiquei me pensando o que, que ele ia fazer, será que ele ia respeitar o oval, como eu ouvi algumas pessoas dizerem, e eu ponderei a respeito disso também, porque respeitar o oval não quer dizer que ele não vai deixar de dar tudo de si, ele vai dar, mas tem uma hora que ele pode pensar, pô, será que esse é o meu, realmente o meu tudo pode ser feito aqui, e aí teve uma hora, isso no meio da corrida, que ele entrou, fez uma ultrapassagem por fora, na entrada da curva 3, que eu falei, opa, esse cara, ele sabe o que ele tá fazendo, ele já tem completa noção do que ele tá fazendo, ele não sai dessa prova, ele não deixa essa prova por questão de batida. Isso eu imaginei, né? Aí quebrou o motor, né? Meio que se concretizou mostrando que o cara tava atento a tudo isso. É claro que nas voltas finais, a tensão, a possibilidade de acontecer alguma coisa ia ser muito maior. Muito provavelmente, eu acho que, por exemplo, se fosse uma disputa ali com os dois primeiros colocados, o Sato e o Hélio, ele não estaria, ele não conseguiria ultrapassar eles e ultrapassar o Sato, principalmente, que durante a prova ele teve uns pegas legais, fechou o Sato algumas vezes, mostrando ser um piloto também duro de ultrapassar no oval, mas enfim, realmente vai ser uma foi e vai ser uma história sempre muito bonita de se lembrar.
Impressionou a maneira como ele lidou com as relargadas, foi um ponto que eu tinha uma grande dúvida sobre, e como ele soube lidar com isso, porque na primeira largada, enfim, a largada de fato, ele ele perde algumas posições, né? E eu confesso que eu vi essa primeira largada, não replays ao vivo mesmo, prestando atenção no carro dele. E os caras se colocam meio numa posição assim de talvez a posição, a curva ainda mesmo assim era dele. Mas ele simplesmente ele tira o pé e fala, tá ok, vai. Eu não preciso dessa posição agora. Ele cai pra nono ou décimo. Eu fiquei com a sensação do tipo, não, vai, eu não preciso disso agora, posso fazer aqui. Ele cai pra nono ou décimo, ele largou em quinto, né?
Largou no meio, né?
Exatamente. Exatamente, por causa disso. E aí abre um na ponta, outro na ponta. E o cara que vem atrás na fila também por dentro se coloca. Mas a curva ainda era do Alonso, na minha visão. Mas ele tira o pé e fala, não, vai. E aí ele se encaixa atrás desse cara e vem seguindo ele. Passa umas 5 voltas seguindo ele. Como ele conseguiu lidar com tudo isso, eu realmente gostei muito. Claro que teve uma equipe enorme por trás dele, de conselhos e tudo mais. A gente já falou de Gilles Ferrand, a gente já falou de Marco Andretti, enfim. Tem um pessoal aí apoiando demais ele nesse sentido, mas como ele lidou com todos esses aspectos, cara, eu achei muito, muito impressionante como ele chegou na liderança tão facilmente, fazendo algumas ultrapassagens interessantes, a maneira como ele troca entre a primeira e a segunda colocação junto com o Alexander Rossi, né, fazendo uma estratégia entre a equipe. Isso, claro que é algo comum da gente ver, mas no final das contas, apesar de ser o Fernando Alonso, é um rookie, né? Então, todos esses mínimos pontos eu ficava com receio de como ele ia lidar com isso. E aí, quando ele faz essa ultrapassagem por fora, citada pelos dois dos membros aqui da bancada, foi que eu falei, cara, poxa, esse aval é dele. Ele tá dominando isso, vamos pra frente e vamos ver. Tomara que no final ele chegue forte. Infelizmente, o motor acabou não indo pra frente. Sou um dos que acha que ele não iria vencer. E chegaria numa posição interessante ali, mas não sei se teria aquele arranque final para chegar para a vitória, mas como um todo já foi super positivo. E ele já falou que com certeza vai voltar, não sei se ano que vem, né? Mas ele falou que com certeza vai voltar para a Indy.
Para quem me perguntou nessa última semana o que eu achava do Alonso largar das costas para a Fórmula 1 e ir para a Indy, eu passei a responder da seguinte maneira. O Alonso ter ido para a Indy, o automobilismo ganhou. Então, se o automobilismo ganhou, para mim pouco importa se a McLaren ganhou ou perdeu, se a Fórmula 1 ficou melhor ou pior, ou se a Indy ficou melhor ou pior. Né? O interesse para mim, acima de tudo isso, é o automobilismo. Então, se esse movimento é bom para o automobilismo, isso para mim é mais importante do que contratos, pontos ou situações do dia a dia.
Tudo bem. Tá aí os pontos, as visões diferentes sobre essa questão do Alonso, né? Ainda temos alguns comentários aqui só para pontuar. O Jailson, não gosto do Alonso, só a arrogância muitas vezes nos fazem ter certo asco por ele, mas não tem como não torcer por ele andando daquela forma na Indy. É para aplaudir de pé. O Cesarino também mandou, né? Uma atuação muito boa do Alonso, que não ganhou, mas foi protagonista. O Nelson Luiz colocou também, né? Diga-se de passagem, não só pela presença do Alonso, mas pelas disputas, o tempo todo no final, né? Ele falando que a corrida foi sensacional, mas desde o início da disputa ficou entre Sato, Rossi e Alonso, os carros da Andretti mostrando uma eficiência absurda. Ah, o Bunnyman, né? Alonso provou que realmente é um piloto diferenciado e não amarelou para os mais experientes. E foram esses os comentários que nós recebemos sobre o Fernando Alonso. Diogo Gomes, no nosso especial sobre as 500 milhas semana passada, eu falei sobre uma preocupação minha de um estilo de corrida que eu não gostava tanto e que aconteceu, mas não tão descarado como vinha acontecendo nos últimos anos. Isso me agradou um pouco, não sei se eu tive a impressão errada e para você continuou sendo descarado, que é a questão do vácuo falar tão mais forte. Falou, o vácuo foi importante, mas parece que teve uma forcinha um pouquinho menor do que o ano passado. Não sei se é uma impressão minha ou se você também teve essa impressão.
Não fiquei com essa impressão, não. Eu acho que talvez alguma condição de corrida no ano passado tenha colocado isso exposto isso de uma forma maior, mas não. Principalmente quando você vê, por exemplo, além no início da corrida, chegou um ponto que nós tivemos os 4 carros da Andretti nas 4 primeiras colocações, né? E eles ficavam variando, até citei, né, o Rossi e o Alonso na frente, variando ali claramente, era 3, 4 voltas na frente e trocava de posição, e foi isso até alguém chegar e quebrar o ciclo. círculo ali dos Andretti. Então, eles tinham essa questão do vácuo, influenciava muito. Nós tivemos alguns onboards do Alonso dele chegar para conseguir ultrapassar por conta do vácuo e meio que tirava o pé em cima da hora para, enfim, não forçar uma ultrapassagem. Acho que foi um grande fator essa questão do vácuo, sem dúvidas, mas não sei se foi algo tão maior ou tão menor que do ano passado, não. Não senti tanta diferença com relação às corridas anteriores.
Alguém vai falar sobre essa questão do vácuo? Ficou com essa impressão minha ou não? Porque eu tive a impressão de que o vácuo, apesar do seu poder, da sua força, não foi tão forte como nos anos passados, em que era discrepante o piloto, a alternância de posição volta a volta por causa desse vácuo.
É uma mudança, né? Desculpa, sim, Raposo. É uma mudança, né? É o último ano desse kit, é o último ano, é um ano de kit congelado, né? Uma estrutura que não está sendo mais desenvolvida. A Indy, por sinal, a gente já mencionou isso, volto a mencionar aqui, que aproveitou esse momento e divulgou algumas fotos sobre como vai ficar o novo modelo de carro para os próximos anos, né? E assim, ela vai optar por um caminho que já é um caminho de estilo um pouco retrô, com a agressividade de alguns itens da aerodinâmica desse carro que agradaram, principalmente a asa traseira, que agradou bastante, mas sem os penduricalhos na parte de trás, né, sem as proteções de pneu e tudo mais. Então, assim, como eles estão trabalhando pouco, esse kit era meio natural que se chegasse ali ao limite, vamos dizer assim, um modelo de pressão que auxiliasse os carros de trás sem que seja exorbitante. Mas mais do que isso, é a questão do trabalho dos motores em relação a esse kit. E esses kits, né, no caso que Chevrolet e Honda, acabam tendo algumas pequenas diferenças. E esses kits estão, acho que, chegando a esse limite, finda-se o desenvolvimento deles e consegue-se, nesse momento, pelo menos ter evitar esse problema. Que também não é um problema, eu acho que pode acontecer, a gente vê tantas provas, por exemplo, provas de outras categorias definidas em questão de trabalho de vácuo em combustível também, né, para economia de combustível, para poder chegar até o final. Não acho que isso seja impossível de acontecer, e acontece, a gente sabe, só que na Fórmula Indy a tendência que ocorreu nas 500 milhas é muito provável que não ocorra para o próximo ano. A esperar, né? Para ver como que vai acontecer. E, aliás, aproveito esse ponto para dizer também que a Indy só ganhou nesses últimos tempos. Inclusive, a divulgação do novo modelo foi acertada nesse período. Foi um negócio assim que fez as pessoas olharem o carro. Na época que divulgaram o DW12, eu achei o carro bem bonito, teve algumas pessoas que gostaram, outras não. A tendência que eu vejo na divulgação desse carro é as pessoas aprovarem num primeiro momento mais do que até o próprio DW12. Lembrando que o nome desse carro, por enquanto, é Next.
Bárbara Franzin, precisamos falar do vencedor, né, antes da gente encerrar a edição.
Sim, precisamos falar do vencedor. E eu vou fazer igual o Fábio Campos, e vocês vão ouvir, antes do meu comentário, a narração japonesa da última volta da corrida. Então eu já volto. Pois é, vocês viram como que são os japoneses, né? A gente sabe que eles vibram demais nas corridas, mas com um piloto da casa, vencendo, eu achei que alguém ia infartar. Então foi muito legal ter esse áudio logo depois das 500 milhas. E eu acho que a gente tinha sim que colocar nesse programa, porque é muito especial. E foi muito legal, sim, ver o Sato vencendo, né? O primeiro japonês a conseguir esse triunfo. E eu ontem até coloquei no meu Twitter que as pessoas falam que o Hélio e o Tony estão velhos para a categoria já e tudo mais. Só que o Takuma também tá com 40 anos, então não é tipo um piloto super jovem, mas que tava ali na briga, conseguiu se manter na pista, não fez nenhuma besteira. Ele até falou que sabia que podia confiar no Castro Neves, porque ele é um cara leal na pista. Então foi incrível, assim, eu achei sensacional a vitória dele, fiquei muito feliz, assim, como os japoneses que sempre acompanham o Sato, desde a Índia aqui em São Paulo, que estão sempre com ele em várias corridas, estavam também ali. Então foi um momento, assim, sensacional e eu fiquei muito feliz, assim. Apesar das provas super fortes, né, também do Chilton, eu achei que foi um destaque interessantíssimo. O próprio Rossi, que vinha bem até cair pro meio do pelotão. São nomes, assim, que eu não achava que seriam favoritos para essa prova, mas mostraram um excelente trabalho, igual o Ed Jones.
Hunter Hay também, Hunter Hay não merecia sair da prova daquela maneira.
Não, de maneira nenhuma, assim, deu uma pena, nossa, muito grande, assim.
Hunter Hay era favoritaço, como diria um outro jornalista esportivo, naquele bloco ali de pilotos da Honda, ele era favorito, sem sombra de dúvida.
E, mas assim, no geral, foi o que eu falei até na réplica do Jassis, assim, eu não fiquei triste pela perda do Hélio, que seria também uma marca muito bacana que ele ia atingir, mas eu achei legal demais o Sato ter vencido. Então, para mim, o salto foi positivo, assim, foi uma 500 milhas excelente, assim, uma corrida muito bacana. A gente viu os pilotos na relargada fazendo, em algumas vezes, um 5-wide. Eu fiquei com um pouco de medo. Assim,
cinco lado a lado, Babi.
Não? Pode ser cinco lado a lado.
Olha lá.
Causou. Vocês falam assim na NASCAR, por que eu não posso falar na Indy?
Vocês não, cara pálida. Eu sou contra essa expressão.
Tá bom, tinham cinco carros lado a lado. E aí, às vezes quatro carros e às vezes três carros. E foi muito legal. Eu confesso que nessas horas eu ficava meio tipo, ai meu Deus, não façam nenhuma besteira. Mas foi uma corrida, assim, muito legal, foi incrível. Eu já quero de novo, gente. Não quero esperar mais um tempão pra ter outro.
Tá chegando. 2018 está aí, quem sabe, com o Fábio Campos arrumando aí um pacotão. A gente fica nessa esperança de que ele um dia vai conseguir alguma coisa pra gente, né? Mas esse dia nunca chega.
Você não teve ajuda nenhuma pra ir à NASCAR, né? Nada, zero, né? Beleza. Ótimo ter o reconhecimento de quem valoriza o nosso trabalho. Muito bom. Muito obrigado.
Passando rapidamente, então, pelo resultado.
Só a Bárbara que fala do vencedor da corrida? Nós não vamos ter aqui nosso direito de
Por
falar?
Por favor, Fábio Campos.
Não, agora você fala o resultado o resultado da corrida aí, que eu fiquei curioso, vai. Depois eu comento.
Pra quem não sabe, né, Takuma Sato venceu, seguido de Hélio Castro Neves. É a linha aí que quase, né, beliscou essa sua quarta vitória, que seria muito interessante, tenho certeza. Na terceira colocação chegou... Quem é o terceiro colocado que eu estou perdido aqui? Me salve,
foi o rapaz que substituiu, não é o rapaz que substituiu
Jones.
O Borges?
Ed Jones.
Ah, não, tá. É o companheiro, né? Não é o Davidson.
O Davidson ficou na batida lá no Big One.
Ah, foi, é verdade. É o outro carro.
Matt Chilton em quarto e Tony Canaan fechando o top 5.
Eu vou só, antes do Campos, dar uma cornetada aqui, porque eu vi uns comentários engraçadíssimos nas redes sociais, que era uma foto do Ed Jones bem na frente do Fernando Alonso, falando, o cara que deveria ter levado o prêmio de Hulk nessas 500 milhas, porque quem ganhou foi o Alonso.
É Indy Lights. Não foi só isso, Babi. Na verdade, quem postou isso foi o perfil oficial da Indy Lights. Só isso.
E faz um pouco. Eu até quero jogar isso aqui pra vocês. Vocês acham que faz sentido o Alonso ser o Hulk ou o Ed Jones conseguir chegar no terceiro lugar? Eu sei que, por exemplo, a premiação varia no caso do Dixon, que abandonou, mas conseguiu ir bem porque levou a pole. Não sei, me peguei na dúvida aqui.
Não, sim, por resultado, o Ed Jones merece, e até por como o americano vê esporte, né, o final das contas, ele sempre leva em consideração para esse tipo de premiação o resultado, mas aí eu acho que teve um pouco da questão, vamos dizer, política da coisa e tudo mais. E eu não estou falando assim que eu concordo 100% com isso ou não. Eu acho até que durante a prova, quem se destacou mais, no geral, foi o Alonso. Mas a tendência do americano nesse tipo de premiação é levar em conta resultados. E aí eu já aproveito e emendo rapidinho. Takuma Sato se torna o maior piloto japonês da história, e ainda bem, porque marca uma história que não existia até então. Era muito, muito fraca numa relação que a indústria japonesa tem com o automobilismo em geral, que é muito mais forte, né? A gente está falando de Honda, tudo. A Honda mesmo é esse diferencial. Né? Uma marca tão forte, uma marca tão conhecida por conta muito das competições que ela entrou e participou. E aí você não fala só de Honda, você tem que lembrar também de Toyota, você lembra de Mitsubishi, você lembra de Suzuki, que também tem motos, a Yamaha, que também nas motos faz a diferença. E essas marcas no geral, né? Kawasaki também, essas marcas no geral tem força, tem apelo, mas nunca trouxeram, de fato, resultado para o esporte japonês, nesse sentido, no automobilismo. E isso, se pelo menos historicamente, vai ter lá registrado aquele piloto que faz jus a tudo isso que tem em volta da indústria. É claro, não estou aqui reverenciando a indústria pelo que ela não produziu ao esporte, mas acho que faz uma justiça, de certa maneira, aqueles que investiram na indústria em pró do esporte.
O que eu queria colocar do Sato é justamente isso, mas um pouco de um ângulo um pouco diferente do Rosa, né? Isso que eu ia falar antes do Raposo ler os comentários, né? É o maior resultado da história do automobilismo japonês, sem dúvida nenhuma. O Sato é um bom piloto, né? A gente já falou isso aqui outras vezes. O Sato fez boas corridas de Fórmula 1. O Sato fez um bom campeonato de 2004, né? Claro, aquele ano em que a BAR estava voando, né? Aliás, ele fez a maior corrida dele na Fórmula 1 foi em Indianápolis, né? O que é curioso, né? Aquele Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2004 é o grande personagem da corrida, o Sato, que vai ultrapassando todo mundo, né? Faz uma bela corrida.
Mas curioso, teve porque... uma corrida no Canadá que ele foi bem também. Inclusive, ele não tava nem mais com a Honda, acho que já tava de Super Aguri.
Ele tava com a Super Aguri, que ele faz uma ultrapassagem sobre o Alonso, no finalzinho, né? O Alonso...
McLaren.
E ele de Super Aguri, né? Foi em 2007. 2007. 2007, exatamente. Então, ele é um bom piloto, né? Eu acho que ele é um piloto que... A gente já teve discussão aqui, né, sobre pilotos japoneses, enfim. Mas eu acho que é interessante colocar esse resultado, aí eu... O ângulo que eu coloco um pouco diferente do Rosa, que falou da indústria do Japão, né, das montadoras, é do público japonês, né, que é um público absolutamente apaixonado por automobilismo, muito mais do que o brasileiro. E se o japonês pensasse como o brasileiro, já tinha chutado esse tal de automobilismo para lá. Para quê? A gente não ganha nada nesse negócio. Né, vamos assistir isso para quê? Né? E não, eles são fanáticos. O que eles fazem em Suzuka todo ano? Eles lotam Suzuka, eles ficam seguindo os pilotos, eles ficam seguindo os ex-pilotos. Até o Johnny Herbert tem uma fã lá que fica seguindo onde ele vai, com cartaz, com as vitórias dele. Coitado, são até meio cegos, né, pra isso. Então eles têm um fanatismo pelo automobilismo que é uma coisa diferente de qualquer outro país aqui, ocidental quase, porque eles têm uma certa devoção. O Senna é um deus pra eles. Né, muito mais respeitado tecnicamente do que esse personagem de novela quase que ele vira no Brasil. Então eles têm uma relação com o automobilismo muito, muito interessante, e é uma escola de pilotos que tem uma característica meio meio kamikaze, o piloto que arrisca, o piloto que ultrapassa, que eu admiro muito, é sem resultados, é verdade. Mas eles têm essa característica, muitas vezes tem pilotos que tiveram realmente os seus trapalhões na história, não é folclore, não é conceito, teve realmente muito piloto japonês que fez o nome por questão de mérito. É, mas eles, mesmo sem nunca ter tido um piloto, é impressionante a devoção que eles têm para o automobilismo. Eles são absolutamente fanáticos para o automobilismo, têm um automobilismo interno muito forte, e acompanham a Fórmula 1 de uma maneira independente se eles têm brasileiro ou não. Então fica esse registro de que é o maior resultado para um país que merece ter mais do que o Sato. O Japão merecia ter um resultado forte no automobilismo, eles têm um piloto. Quantos países já tentaram? A Espanha, por exemplo, não tem um vencedor de 500 milhas, o Japão tem. Então é simbólico, acho que essa vitória do Sato é mais simbólica, né? Como os vencedores muitas vezes das 500 milhas de Anápolis são, não são tão no braço, mas são mais simbólicos. É por essa vitória do Sato, que tem também o simbolismo daquela corrida de 2012, né? Que ele, na última volta, ele entra. Essa questão que eu acabei de falar do kamikaze, ele vai com tudo, ele roda. Um dia eu vou entender como que ele não bateu no Franchitti, rodando na curva 1 na última volta. Ele roda, o Franchitti está por fora, do lado dele, ele não acerta o Franchitti. Ele dá um 360 praticamente do lado do Franchitti, não acerta o Franchitti, e o Franchitti ganha aquela corrida. Então o Sato ainda tinha essa na garganta, né? Que é legal vê-lo ganhar também por causa disso. E tem essa questão, pô. É bacana você ver um povo tão apaixonado. Essa narração que a Bárbara colocou aí é muito legal. Eu ouvi aqui também, o Rosa mandou o link pra mim, tinha ouvido ela aqui. Você imagina o Japão hoje em dia, né? Eles gostam de idolatrar muito certas figuras. Poxa, imagina o Sato desembarcando no Japão, que coisa legal, né? Eles têm um japonês agora, piloto, que eles podem reverenciar, e eles vão reverenciar para sempre. Eu não tenho dúvida que o Sato agora é uma figura, para o Japão, é um Senna. Talvez seja um Senna mesmo para o Japão, em termos de proporção, de devoção, enfim, talvez seja isso. É muito legal, por esse aspecto é muito legal.
E o representante maior, né? Virou a grande, grande figura a ser observada. É interessante que foi apenas a segunda vitória dele na Fórmula Indy como um todo, né? Claro que Indianapolis é todo especial. Aqui, né? Na outra foi Long Beach 2013.
Ah, não, é verdade. Ele perdeu uma aqui na última curva pro Rinsky.
Exato.
É verdade.
Ele conseguiu alguns brilhos em alguns pontos, mas era por conta de provas, por exemplo, como essa que você falou de Indianápolis 2012, que eu confesso que eu não acreditava. O Sato não era um dos... Se, claro, a gente até comentou isso no programa especial. A gente tem que esperar muitos nomes, mas se tivesse que apontar um nome... Por exemplo, da Andretti, eu estaria apontando Alonso, eu estaria apontando o Hunter Ray. Não estaria apontando ele. Então eu confesso que fiquei bem surpreso. Não, o Marco Andretti não, não vamos, vamos falar de piloto só.
Mas aí vocês já tiraram metade também da Andretti, vai.
Quem metade da Andretti? Não, o Sato e o... Eu não considerava o Sato.
Estamos falando os outros da Andretti em que se poderia apostar.
Exato, menos dele, né?
Entendeu?
Então o Rossi estava na aposta de vocês esse ano.
O Rossi é o top campeão. Tirando até ontem, o Rossi era o top campeão.
O Rossi mereceu mais ganhar as 500 milhas de 2017 do que as de 2016. Andou demais.
Muito mais. É isso aí. Não era um dos caras que eu esperava. E a maneira como ele chegou no final realmente me surpreendeu. Enfim, todos os méritos para ele.
Alguém mais falar sobre o japonês voador? Como diria o nosso querido Theo José. Não tem muito o que falar. É mais ou menos...
Também. Nossa.
É mais ou menos o que eu falei na semana passada, né? Sobre o imponderável acontecer. Eu acho que os fatores levaram ele a chegar lá, né? Os acidentes que tiveram, a bandeira amarela em alguns momentos que mudou um pouquinho a dinâmica da corrida. Estava andando forte, sim, ali entre os primeiros, mas eu acho que teve todo um fator, e eu acredito que essas coisas acontecem nas 500 milhas. Ele já esteve perto de vencer, né, como o Campos já falou, já venceu corridas também, então é um cara que já... Dos japoneses eu concordo realmente, assim, que é o melhorzinho que teve aí nos últimos tempos. Até na Fórmula 1 mostrou um pouco do seu talento também, andou bem. Andou mal também, mas andou bem no ano dele de BAR e tudo mais, então foi interessante. Mas eu fiquei naquela torcidinha ali pelo Hélio, porque, como eu comentei semana passada, né, deixei escapar aqui, eu queria ver a história sendo feita, da história, do título e tudo mais, mas acabou que foi a história sendo feita também, né, o primeiro japonês vencendo, foi. Não deixou de ser a história sendo feita também aos nossos olhos. Se a gente passar rapidamente só pela classificação do campeonato, né? Lembrando...
A classificação vai ser legal agora falar.
Hélio Castro Neves, líder do campeonato.
Não, não, para aí. É sério?
É sério.
É sério. 245 pontos.
O que uma pontuação dobrada não faz, hein? O que uma pontuação do mais? Merecido, merecido. Pontuação dobrada nesse caso é merecido.
E o Paginot terminou lá pra 14º, só lá pra 10º. E foi a corrida inteira sumida. Terminou do final do top 15, então não sumou muita coisa, não.
O Paginot vem em seguida, né, com 234, empatado com o Takuma Sato e empatado com o Scott Dixon, né? Então temos um empate triplo na terceira.
Peraí, e qual a diferença deles, então, o Raposo? Pro líder? Quantos pontos? Porque o que importa é isso. Quantos pontos de diferença? Você fica falando em 234, 235, ou 20, não grava isso.
11 pontos.
Passa a diferença.
11 pontos.
Então o campeonato tá ótimo, tá ótimo. A Indy já desembarca em Detroit nesse final de semana, pro ouvinte ficar ligado, com um campeonato ótimo para ser disputado.
É, rodada dupla em Detroit, então vamos ficar ligado aí no final de semana. E pro final de semana eu vou passar o calendário, né? Mas antes de eu passar o calendário, eu abro o microfone aí geral, se alguém quer mais pontuar alguma coisa sobre essas 500 milhas, pra gente fechar de vez com a Fórmula Indy.
Eu ia falar que são tantas coisas para falar de 500 milhas, mas eu acho que a gente cobriu super bem, passando pelos principais pontos, os principais personagens e essa participação do Alonso, só para encerrar esse assunto também, é um saldo mais positivo do que negativo, deu tudo certo, ele vai voltar inteiro para a Fórmula 1. Então acho que foi uma edição muito bacana desse ano e eu já tô aqui ansiosa para a próxima, porque é sempre uma corrida muito especial. E, pô, é um final de semana que a Indy tem um espaço igual ou até maior que a Fórmula 1 no café. Então, pra mim, é demais isso.
Bárbara Franzin, Bárbara Franzin, com a imparcialidade que lhe é característica, qual corrida foi melhor? Indianápolis 2016 ou Indianápolis 2017?
Pior que eu acho que foi esse ano. Foi incrível estar lá, mas esse ano foi de arrepiar.
Esse ano teve de tudo. Como falou de emoções, para finalizar essa também minha participação no bloco da Indy, teve de tudo. Emoções, acidentes, ultrapassagens, enfim, tudo. Aconteceu de tudo. Isso é o que faz uma prova ser tão boa e tão admirada. Ter todos os elementos em quase 4 horas de corrida e ainda assim você querer mais.
Então vamos a ele, o calendário do próximo final de semana. Sexta-feira começa o FIA ERC, o Europeu de Rally, e também temos a NASCAR Truck Series. No sábado temos a terceira etapa do AMA Motocross, ARCA, Blancpain Sprint Cup, Fórmula Indy no Texas, como nós falamos, GT Itália, NASCAR Cayenne Pro East Series, NASCAR Xfinity Series, Porsche T3 Cup, Red Bull Global Rallycross, City Leo Cup, TCR Itália e o WeatherTech Sports Car Championship. No domingo nós temos Fórmula Truck, tivemos no domingo passado a estreia da Copa Truck, no próximo teremos a Fórmula Truck, a Monster Energy NASCAR Cup Series, Moto 3, Moto 2, Moto GP, Moto América, NHRA, Red Bull Air Race, TC2000, Turismo Carreteira e Turismo Carreteira Pista. Este é o calendário do próximo final de semana. E antes da gente encerrar, a gente precisa eleger Canadá histórico. A gente não pode falar de Canadá 91, a gente não pode falar de Canadá 2007, sempre errando, né, a década. Bárbara Franzin, você tem alguma já eleita?
Eu até esqueci, mas eu coloquei aqui 2005.
Alguma, quer fazer alguma defesa de 2005? Ou não? Foi uma escolha ao
acaso? Foi uma corrida que teve recorde de audiência, teve algumas movimentações interessantes e vocês sabem que eu sou das corridas que tem acontecimentos. Então, se vocês querem corridas paradas, votem nos dos colegas. Se vocês querem corridas com movimentações, votem na minha.
Opa!
Olha a propaganda dela.
É, Mônica do ano passado que eu digo.
Mais uma pessoa que aderiu, então, à campanha de vamos eleger corridas boas. Que
Mônica,
bom,
o ano
bom.
Passado que ela elegeu, viajou, deixou a gente com aquela bomba, que o diga.
Não, mas ela aprendeu, ela evoluiu. Ela como todos os pilotos, ela evolui. Ela tem certeza de que ela está fazendo isso aí agora com sinceridade.
Diogo até Gomes. Eu vou falar. Olha só, não, eu quero fazer um comentário antes. Eu falei o Cesarino, ele falou: não gostei muito da corrida histórica de Mônaco, porque ela foi movimentada, mas não foi assim disputa, foi mais pela chuva, acidente. E aí, Cesarino, o que você achou dessa corrida de Mônaco do domingo? Foi melhor a corrida histórica, né? A clássica, ele. É verdade, foi muito melhor do que a do domingo. Então, assim, ó, se liguem nas corridas clássicas também.
Diogo Gomes, e a sua defesa?
Então, eu acho que em 2011 é uma corrida extremamente bagunçada, né? Eu não vou entregar você dá, apesar de fazer pouco tempo, né, gente?
Ouvinte, reserve 4 horas do seu dia, viu? A maior corrida da história da Fórmula 4 horas e 4 minutos, se eu não tô enganado, tá, ouvinte? Reserve um espaço para assistir essa corrida, viu?
Essa era a próxima parte do meu comentário, né? Eu quero já fazer uma pré-avaliação pro ouvinte do que, se você escolheu essa corrida e se você não lembra ou você não assistiu essa corrida, já fique ciente que vai demorar um bocado. Então, já vote nela ciente que você vai ter que gastar algumas boas horas. Mas eu assisti ao vivo na época, lá pro meado de 2014, eu assisti essa corrida de novo. E eu tô totalmente disposto a assistir uma terceira vez. Pra mim, foi uma das corridas mais incríveis de Fórmula 1 que eu já assisti.
Fábio Campos.
Eu não sei, Raposo, você me pegou desprevenido. Realmente, a do Diogo Gomes é a melhor escolha mesmo. Do Grande Prêmio do Canadá, que eu me lembro bem, de 2000 pra cá, 2011 é sem dúvida a melhor. Vamos 2012, então. Vou de 2000, 2007, qual que não pode? 7 ou 8? A gente falou aqui 7, da ultrapassagem do
7 e 91.
A gente falou da ultrapassagem do Sato, foi 2007, então não posso votar nela, né? É 2008, é um resultado simbólico muito interessante, né? Mas eu não sei se a corrida foi, não acho que a corrida foi tão boa, acho que 2012 foi melhor. Ou 2000, posso falar duas então, 2008 ou 2012, ou sou obrigado a escolher uma das duas?
Uma
Fica
só.
Aí duas opções
para mim. Uma só.
Quanto rigor, quanta rigidez nesse programa. É, então vai 2008, então, por ser um pouquinho mais distante.
Thiago Santa Rosa.
1995.
Ah, acabou com a minha opção. Maldito.
O Diogo escolheu a minha também.
É, pois é, ele me deu a opção de falar. E assim, eu vou ser bem sincero, eu não me lembro dessa prova, mas eu sei que o resultado é histórico. Então, por isso que eu tô escolhendo dela. E se for pra escolher por prova, eu topo fácil assistir 2011 de novo junto com o pessoal aí, às 4 horas, que vai ser legal. Mas a minha opção é 95.
Não, a gente tá brincando das 4 horas, só pra não assustar o ouvinte, é que tem muita bandeira vermelha, aí é só passar pra frente na bandeira vermelha.
É, velocidade 2, passar pra frente, né, dá seu jeito, mas vocês estão vendo, né, que a gente tá escolhendo, mas tá todo mundo indo na onda do Diogo.
Tem gente votando numa corrida, fazendo campanha pra outra e torcendo pra terceira. É sensacional. Sensacional esse quadro.
Esse é o programa Verdade.
A que eu vou sugerir aqui, eu não sei se ela tem. Então, se ela não tiver, ela vai acabar caindo na pauta. Mas eu vou em 1978.
Não, primeiro Grande Prêmio do Canadá.
Não, Canadá começou. É. Primeiro Canadá em Montreal, né? Mas já tinha
em Montreal, é. E no Gilles Villeneuve.
Exatamente. Então, se essa corrida estiver no YouTube, eu vou por ela, porque vitória de Gilles Villeneuve no Canadá. Imagino que tenha sido uma festa.
É, vamos pensar que a gente já fez programa sobre Dijon Prévoir, que é 79. Vamos pensar que 78 tá ali, né?
É, tem uma trágica também de 86, que tem uma morte na largada do Palete. Mas, enfim, fica só registrado aí também.
E com isso nós encerramos o segundo bloco do Café com Velocidade 516. E você, que baixou na ordem errada, não vai me esquecer agora de ir lá no bloco número 1 e ouvir, porque também ficou igualmente interessante falando sobre a Fórmula 1 em Mônaco. E agora chegou a hora de eu chamar o Diogo Gomes para despedir de vocês, caros ouvintes.
Pessoal, é isso. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Fiquem ligados que essa semana tem cafeteria lá no bloco da Fórmula 1. A gente falou sobre WCC no Knowledge Life. Isso vai estar no quadro do cafeteria que sai agora, no grupo, né, de categorias da cafeteria que sai agora nessa semana. Então, é isso. Muito obrigado e fiquem ligados na cafeteria.
Thiago Santa Rosa.
É, eu só tenho que agradecer de novo a vocês todos, ouvintes, que encheram nosso e-mail aqui no... Eu esqueci o endereço, Diogo Gomes, você lembra qual que é o endereço do e-mail?
Mas vocês vão pegar no meu pé com isso até 2020, né? café@velocidade.com. Olha lá, eu decorei, não esqueço mais nunca.
Tomara. Então, esse e-mail, o pessoal tá de parabéns de novo, muitos comentários, muita coisa que a gente debateu falando de Fórmula 1, falando de Fórmula Indy, e continue assim. Esse e-mail que o Diogo Gomes vai repetir sempre a partir de todas essas edições, vai ser a porta de entrada principal para os comentários. Então, muito obrigado, galera, e um abraço para vocês, até a próxima, tchau.
Bárbara Franzin.
Eu espero que, assim como eu, vocês tenham se divertido nesse final de semana de automobilismo. E sempre agradecendo a participação de todos vocês aqui com a gente no Café com Velocidade. Escrevam pro e-mail que o Diogo falou, que ele manja bem do nosso endereço, não vai cair num remetente desconhecido. E escutem o bloco da Fórmula 1, o bloco da Indy, deixem seus comentários, a gente gosta de feedback também. E a gente espera vocês na próxima edição. Então, um abraço para todo mundo e até lá.
Fábio Campos.
Só também agradecer o ouvinte. Aliás, eu vou fazer um teste aqui. Vou falar meu Twitter, que eu quero ver se algum ouvinte vai me seguir falando no meu Twitter, para ver se tem algum ouvinte que chegou até aqui e nos honrou ouvindo os blocos todos completos. A gente gosta de cobrar dos nossos ouvintes a fidelidade. Nós somos podcasters exigentes. Então, meu Twitter, @CamposFB. Vamos ver se alguém vai me adicionar essa semana, que eu vou ter uma grande satisfação de adicionar lá seguidores, se bem que não tem que fazer nada, mas se ver lá que tem alguém mais me seguindo. @CamposFB. Eu sou um twitteiro ativíssimo. Eu sempre digo, Fábio Campos em 140 caracteres, como você sempre sonhou.
Pede pro Diogo divulgar o seu Twitter, que você vai ver o que é bombar.
É verdade.
Esse é o sucesso na rede social dos 140 caracteres. E é isso,
ouvinte.
Tô não, ouvinte. Segue lá que vocês vão ver. E é isso. Um abraço pra vocês. A gente se encontra no meio da semana com a cafeteria. E semana que vem a gente tá de volta. Corridas clássicas. Não deixem de assistir. A gente vai divulgar, né? Vai pôr em votação no grupo lá dos apoiadores. E vamos divulgar aí nos nossos grupos, redes sociais e tudo mais. Quem quiser, não tá em lugar nenhum e quiser saber, manda um e-mail pra gente. Qual foi a corrida clássica? A gente responde. Lá pela... Quinta-feira a gente vai ter a resposta. A gente vai abrir a votação amanhã, terça, fechar a quarta, vamos deixar 2 dias de votação e na quinta-feira a gente está divulgando o resultado. Um abraço para todo mundo e até o próximo programa.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.